Após uma maratona de negociações, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, a COP28, termina com um acordo histórico para promover a transição energética dos combustíveis fósseis para fontes alternativas. E nós convidamos o professor Carlos Nobre, climatologista, pesquisador aposentado do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para nos fazer um balanço desse evento e, sobretudo, desse acordo, cujo texto final inclui uma série de ações que os países podem adotar para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Professor Carlos Nobre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e falar aos ouvintes da Rádio Nacional. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Prazer falar com vocês.
Bem, professor, saldo positivo nessa edição COP28?
Olha, assim, quando a gente olha a ciência, o saldo não foi totalmente negativo, mas ele não foi tão positivo quanto a ciência já vem falando há muito tempo. Nós temos que eliminar os combustíveis fósseis. Não podemos imaginar negociar a eliminação. Tem que ser eliminado. A ciência vem chamando a atenção dos riscos que os gases de efeito estufa fazem para todo o planeta, para nós humanos, para toda a biodiversidade do planeta. E nós estamos, 2023, bateu todos os recordes de aumento da temperatura, 1,4 graus mais quente do que a média lá de trás, 1850-1900. Estudos já estão mostrando que a temperatura mais alta desde o último período interglacial, 125 mil anos atrás, e ainda assim, nós, 2022 bateu o recorde de emissões, 2023 vai bater ainda mais o recorde, principalmente aumento muito considerável da emissão dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Então, nós não estamos vendo ainda todos os setores econômicos do país, muitos países também, não indo na direção do que a ciência recomenda com muita força, eliminação dos combustíveis fósseis.
Entendo. E nesse sentido, o acordo ele diz especificamente que os países devem fazer a transição dos combustíveis fósseis até 2050, mas não especifica como essa mudança deve ser feita e nem quais recursos financeiros serão utilizados, professor.
É, isso mesmo. O que essa COP fez, é porque lá a COP, dois anos atrás, em Glasgow, na Escócia, a COP 26, ela tentou eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, reduzindo muito as emissões, quase 50% das emissões globais de tudo, mas principalmente combustíveis fósseis, que mais de 60% das emissões é a queima de combustíveis fósseis, até 2030 e depois zerar as emissões líquidas até 2050. Só que isso não aconteceu. Eles fizeram não a eliminação gradual, mas a redução. E essa COP fala da transição, mas não é isso realmente o que é extremamente necessário. E surpreendeu um pouco essa COP não ser até mais rigorosa nas suas regras e nos seus compromissos de redução das emissões, principalmente combustíveis fósseis, porque, como eu falei, em 2023 tivemos um recorde de todos os eventos extremos, secas, ondas de calor, chuvas severas, fogo. O Canadá teve o maior incêndio da sua história, das florestas e também muitas partes do mundo. Tivemos aqui no Brasil um recorde de seca na Amazônia, um recorde de chuva no sul, recorde de ondas de calor no centro-oeste e no sudeste. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso, se nós continuarmos com as emissões, nós chegaremos em 2050 na faixa aí 2,5 graus de aquecimento. Então, esse é um enorme desafio que a COP ainda não conseguiu superar.
Perfeito. Professor, está conosco também, da Agência Brasil, o jornalista Aécio Amado, que participa conosco dessa entrevista. Aécio, bom dia.
Bom dia, Miguelzinho Martins. Bom dia, professor Carlos Nobre. Professor, o senhor é um climatologista dos mais conhecidos do mundo. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte: pensando para frente, o Brasil vai realizar a COP, em Belém do Pará, praticamente dentro da floresta amazônica. Essa palavra transição, ela é de uma indefinição total. Sabemos que os países, principalmente os países do Oriente Médio, tem muito petróleo ainda lá embaixo. A natureza foi sábia, botou o combustível fóssil, enterrou para ninguém tirar, mas resolveram tirar e está aí vivendo essa situação. O senhor acredita que o Brasil pode ter um papel importante na COP Belém do Pará, dentro da floresta, para acabar com essa expressão transição e definir uma meta para que deixe de se usar o combustível fóssil?
Sem dúvida, Edson, esse é um bom ponto que você levantou. Em primeiro lugar, gostei da sua expressão de que a natureza, né, a fotossíntese, em bilhões de anos, ela removeu uma quantidade gigantesca de gás carbônico da atmosfera. Quando a vida surgiu 3,5 bilhões de anos atrás, a primeira molécula que fazia fotossíntese, nós tínhamos 80% de gás carbônico na atmosfera. Então, a gente criar uma condição climática estável para o planeta tem muito a ver com essa remoção muito efetiva por bilhões de anos, que a vida, que as plantas que fazem fotossíntese foram removendo, enterrando tudo. Então, realmente, a gente pegando esses combustíveis fósseis e jogando para a atmosfera, nós vamos criar um enorme risco. O Brasil tem um papel muito importante. Por quê? Nós, felizmente, em 2023, nós já reduzimos em mais de 50% o desmatamento da Amazônia, na Amazônia brasileira. Quando a gente olha todos os países amazônicos, pela primeira vez numa década, todos os países reduziram a emissão. Se a gente olhar todos os países, deu uma redução de 55% do desmatamento até meados de novembro. Então, a maioria dos países amazônicos, a principal fonte de emissões são, principalmente o Brasil, a Bolívia, é o desmatamento. Então, 50% das emissões brasileiras, e o Brasil é o quinto maior emissor do mundo nos últimos muitos anos, e 50% é o desmatamento até 2022, 25% a agricultura e 18% os combustíveis fósseis. Então, o Brasil, se ele continuar nessa trajetória, e também os outros países amazônicos, até 2025, na COP30, nós podemos chegar a uma redução aí de mais de 80% do desmatamento comparado com 2022. Com isso, nós vamos reduzir demais as nossas emissões. A grande maioria dos países amazônicos se compromete a zerar o desmatamento de todos os biomas, o Brasil de todos os biomas, não só a Amazônia, até 2030. Então, os países amazônicos e o Brasil, com grande liderança, serão talvez os primeiros países do mundo, junto com pequenos outros países, como Costa Rica, Gabon, que já reduziram o desmatamento, estão reduzindo as emissões, os primeiros países do mundo a atingir as metas do Acordo de Paris, que é reduzir em quase 50% as emissões até 2030 e zerar as emissões antes de 2050. Então, o Brasil e os países amazônicos, com esse com o simbólico local, Belém, para fazer a COP, vão estar numa enorme liderança. É esse o grande desafio que nós temos, mas o Brasil pode cumprir. Ser, talvez, o primeiro país de grandes emissões. Os outros países de grandes emissões são China, Estados Unidos, Índia e Rússia. Esses países todos, mais de 75% das emissões, é queima de combustíveis fósseis. O Brasil, zerando o desmatamento, nós já vamos reduzir até 2030 50% de nossas emissões. Então, eu acho que a COP29, aparentemente, vai ser no Azerbaijão, que também é um país produtor de petróleo. Então, essa discussão vai continuar ainda muito aberta lá. Mas eu acho que a COP30 tem toda a razão de ser tão importante quanto o Acordo de Paris de 2015. É 10 anos depois do Acordo de Paris, o Brasil e os países amazônicos liderarem realmente a trajetória de zerar as emissões.
É, professor, mais uma pergunta. O senhor, como climatologista, sabe que os oceanos exercem uma influência também muito forte sobre o clima no mundo. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte: as COPs têm dedicado um espaço tão pequeno para discutir os oceanos e a influência sobre o clima. E o oceano, ele também manifesta com seus sintomas que o planeta está doente. Aí a gente vê os corais aí na Austrália, grande parte dos corais morrendo, sofrendo o efeito do calor na água. E eu gostaria de saber por que, que as COPs não dedicam espaço maior para discutir a influência do mar no clima.
Sem dúvida, os oceanos são muito importantes, né? 71% da cobertura da área, da superfície do planeta Terra, são os oceanos. E os oceanos, geralmente, de fato, isso não foi muito discutido politicamente na COP, nem nessa. Os oceanos, eles removem aí da faixa aí de 22% em 3% de todo o gás carbônico que nós jogamos na atmosfera. Então, se fala que não, esse é um serviço ecossistêmico importantíssimo, mas acontece que esse gás carbônico, ele aumenta a acidez. Os oceanos estão ficando mais acidificados. E essa acidificação dos oceanos é muito enorme risco para a vida marinha. Por exemplo, você já mencionou, e é o aumento da temperatura dos oceanos que está causando já o desaparecimento das espécies de recifes de corais. E, veja bem, com 1,5 graus, que esse é o objetivo do Acordo de Paris, e parece muito difícil atingir, mas com 1,5 graus, mais de 90% dos corais vão desaparecer. E com 2 graus, 100%. Nós vamos eliminar todos os corais, para dar um exemplo do risco, né? Do risco. Então, é também muito importante rapidamente reduzir as emissões, não deixar a temperatura passar de 1,5 graus, maior desafio que a humanidade já enfrentou, e, logicamente, na segunda metade deste século, nós teríamos que ter mecanismos de remover uma grande parte, centenas e centenas de bilhões de toneladas de carbono da atmosfera, para aí fazer a temperatura cair mais ainda, talvez chegar lá no final desse século com 1 grau de aumento só, e preservar a biodiversidade oceânica e também a biodiversidade em todo o continente. Então, esses são enormes desafios, mas esse ponto que você levantou é muito importante. Os oceanos estão sendo muito, muito prejudicados pelo aumento da temperatura, e lógico, quando o oceano aumenta a temperatura, o El Niño fica mais forte, como esse El Niño. O Oceano Atlântico, ao norte do Equador, está muito quente, ele induz secas na Amazônia, ele vai induzir uma seca pronunciada agora no semiárido do Nordeste, fevereiro, março, abril e maio de 2024. Então, isso são, e também os oceanos já estão ali, o mar do Caribe mais quente, estão fazendo os furacões caem muito mais fortes, aquele também furacão no Pacífico, que atingiu o México recentemente. Então, esses são inúmeros problemas que o aumento da temperatura dos oceanos está trazendo.
Bem, professor, nós vamos agora até o Rio de Janeiro. Lá está o nosso âncora César Fatioli, que tem pergunta. Fatioli.
Professor, eu ouvi um alerta de uma ambientalista sobre o risco de que sediar a COP30 teria uma vantagem de visibilidade, de mobilização em favor da preservação da floresta, de evitar o desmatamento, mas talvez deslocasse o foco do problema principal, que é a emissão de combustíveis fósseis. A floresta soa distante para o imaginário da maioria das pessoas e é uma conta a ser paga, principalmente a preservação, pelos países em desenvolvimento ou os países mais pobres. Para os países ricos, teria não apenas o apelo do exotismo, mas principalmente o fato de que não impõe, em princípio, mudanças nos hábitos de consumo. Essas mudanças ficam todas para quem está chegando depois no banquete. Existe esse risco efetivamente e o que, que é possível fazer para debelá-lo?
Olha, eu acho que esse risco é correto, essa avaliação, mas eu prefiro acreditar que a gente tem um poder muito grande de ser muito disruptivo. 10 a 12% das emissões globais de gases de efeito estufa vêm dos desmatamentos globais, e praticamente todos os desmatamentos estão acontecendo nas florestas tropicais, as florestas e os biomas de latitudes médias e altas latitudes, na verdade, eles estão sendo restaurados já há muitas e muitas décadas. Emissões e usos da terra é muito relacionado com o desmatamento das florestas tropicais. Então, se nós, e também o desmatamento reduziu muito na Indonésia, a Indonésia é o sexto maior emissor de gases de efeito estufa, como o caso do Brasil, mais de 70% das emissões vêm de desmatamentos e da agricultura lá na Indonésia, principalmente produção lá do dendê. Então, se nós chegarmos em 2025, os países amazônicos, uma grande redução do desmatamento, otimisticamente, como eu falei, a gente pode chegar em 2025 com 20% do desmatamento lá de 2022, e outros países amazônicos também, e também países africanos que também agora estão numa direção de reduzir o desmatamento, e os países do Sudeste Asiático, principalmente a Indonésia. Se nós chegarmos com uma grande redução, quer dizer, nós vamos contribuir muito, quem sabe até 2030, de zerar as emissões dos desmatamentos das florestas tropicais, seremos um grande exemplo para o mundo. Sim, mais de 30% das emissões é aqueles combustíveis fósseis. Mas aí os países tropicais, o Brasil liderando a COP30, e o Brasil já está liderando esse, em 2024, o G20, nós vamos colocar um enorme desafio para os países que são os maiores emissores, que nós já estamos cumprindo a nossa missão. E vamos colocar os países emissores lá na parede, assim, né? Por exemplo, esse ano, COP28, país produtor de petróleo. COP29, país produtor de petróleo. A COP30, um país que as grandes 50% das emissões de desmatamento. Então, a gente reduzindo, nós e os outros países tropicais, nós vamos estar numa posição de jogar os países emissores por combustíveis fósseis contra a parede. Eles vão ter que, eu acho que é mais provável que a gente consiga até a COP30 colocar essa eliminação gradual dos combustíveis fósseis nas próximas duas décadas do que aconteceu essa COP, eu estava lá presente muitos dias, e também a COP29, que vai ser ainda de novo num país produtor de petróleo.
Tem dois aspectos da transição. Um é o da imposição de limites às emissões, que provavelmente levariam, no curto prazo, a uma elevação dos preços dos combustíveis para desestimular seu uso, né, dos combustíveis fósseis, e o desenvolvimento rápido de alternativas energéticas. A dúvida que eu tenho é a seguinte: qual o preço estimado dessa transição mais rápida? Por isso que se fala em transição, não há como alterar de um momento para o outro. O Brasil está até bem situado, mas nem sempre é possível fazer isso com essa rapidez toda. E qual das tecnologias é a mais promissora para o mundo e para o Brasil nessa substituição pelo ritmo que o planeta precisa?
Olha, o que precisa mudar, como na COP já foi mostrado ali no início da COP, foi revelado que na economia global nós colocamos 7,2 trilhões de dólares por ano como subsídio a combustíveis fósseis, globalmente falando. E nós estamos colocando na faixa aí de uns 500 bilhões de dólares por ano para as energias renováveis, principalmente solar, eólica e outras formas, hidrogênio verde. Então, nós temos um enorme desafio de fazer essa grande transição. Os estudos indicam que nós precisaríamos rapidamente, aí nessa década ainda, colocar na faixa de 3 a 4 trilhões de dólares para uma rápida transição para as energias renováveis. Então, nós teríamos que tirar o subsídio dos combustíveis fósseis, como você mencionou, tirando o subsídio, muito dos preços vão aumentar, e possivelmente os preços teriam que aumentar muito nos países ricos, e aí transferir esses subsídios, bilhões e bilhões, trilhões de dólares, para uma rápida transição. É possível fazer uma mais rápida transição? É possível. Hoje, as energias renováveis, por exemplo, o Brasil é um dos países que tem a energia solar e a energia eólica mais barata do mundo. O preço da eletricidade gerada por energia solar e eólica é um terço do preço da eletricidade gerada com termoelétricas a gás natural aqui no Brasil. Então, esse é o grande desafio. E tirar esses subsídios de trilhões de dólares que vão para os combustíveis fósseis e converter isso rapidamente para as energias renováveis e, portanto, a transição em uma década seria muito mais rápido. É o que o Acordo de Paris colocou e a ciência coloca. Precisa reduzir em quase 50% as emissões até 2030, principalmente os combustíveis fósseis, e zerar as emissões antes de 2050. E veja bem, esse ano nós já tivemos 1,4 graus de aumento da temperatura. Um outro enorme risco, se a gente continuar aquecendo muito o planeta, é que aqueles solos congelados há milhões de anos lá na Sibéria, no Canadá, no Alasca, chamado permafrost, eles armazenaram em milhões e milhões de anos uma grande quantidade de carbono e metano. Quando a gente já chegar em 1,5 graus, nós vamos liberar uma grande quantidade desses gases que estão presos no solo. Então, é mais um risco muito grande. Nós não podemos, de modo algum, se chegarmos a 2 graus, nós vamos liberar mais de 100 bilhões de toneladas desses gases de efeito estufa lá do permafrost. Então, é essencial, realmente, nós atingirmos essa meta. Parece muito difícil A velocidade que nós estamos reduzindo as emissões é zero, as emissões continuam a aumentar. Então, esse, como economicamente pegar esses trilhões de dólares que subsidiam os combustíveis fósseis e rapidamente convertê-los para as energias renováveis.
Perfeito. Enfim, professor, o acordo foi chamado de histórico, mas como disse o próprio presidente da conferência, Sultan Al-Jaber, o verdadeiro sucesso seria ou será a sua implementação. E aí eu acrescento, com um olhar especial para a transição energética dos combustíveis fósseis para fontes alternativas, é isso?
É isso mesmo. A transição é totalmente factível economicamente, lógico, a escala é muito grande, tem que se buscar todo um mecanismo e também tem muitas energias renováveis que ainda podem ser desenvolvidas. Por exemplo, uma que já começou a mostrar um enorme potencial, já construíram uma usina de energia elétrica no Havaí, vão construir uma no Haiti, que é o seguinte: os oceanos tropicais, eles têm uma grande diferença de temperatura entre a superfície e, por exemplo, 800 metros de profundidade, isso é 20, 22 graus. Você pode converter essa diferença de temperatura em energia, você gera vapor e esse vapor faz gerar energia elétrica. Então, essas usinas que começam a mostrar um enorme potencial de uma energia barata, de uma energia que funciona 24 horas por dia. Então, o Brasil tem um gigantesco potencial dessa forma de energia, ali do Oceano Atlântico da Bahia até o Amapá. Então, eu estou dando esse exemplo, como existem várias formas, o hidrogênio verde finalmente agora começa a atingir escala. Então, é esse o caminho que nós temos que trilhar se nós quisermos realmente salvar o planeta.
Perfeito. Professor Carlos Nobre, climatologista, pesquisador aposentado do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza da Fundação Grupo Boticário e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela entrevista que nos foi concedida nesta edição do nosso Revista Brasil. Até uma próxima, professor.
Até uma próxima. Muito obrigado.